ele vai começar!
Agora!
Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Duas é Demais.
Como é que?
E este aqui, mega especial.
Como é que? Nós sabemos
que vocês estão à espera disto desde a primeira temporada. Sim. Desde há muitos episódios. E nós hoje trazemos uma convidada muito especial, talvez a pessoa mais falada neste podcast. Dei o número dela a centenas e centenas de pessoas, literalmente. Previu um namorado para a Carol em março do ano passado que nunca apareceu. E ainda hoje ela não superou. E dá-nos sempre boas notícias, que é mesmo verdade, sobre o nosso futuro. Queridos ouvintes, convosco, finalmente, do corpo e alma, Ana Dutaro!
Olá!
Aplausos, boas palmas!
Bem-vindo! Ai, aplausos, boas palmas, com certeza! Bem-vinda, Ana, obrigada por teres alinhado nisto connosco.
Obrigada, sou eu.
Que é meio uma loucura, não é? Meio uma loucura.
É uma loucura total.
Mas as loucuras são boas na vida, não é?
Sempre.
É isso que tu nos dizes quando lês cartas também.
Sei todos os desafios.
É para ir aos desafios sempre e arriscar.
Exatamente.
Olha, vamos começar porque em off estavas-me a dizer uma coisa. Malta, que eu aqui vou descobrir. Porque nós estamos a fazer Ana do Tarô. E tu deste o nome à tua nova página de Instagram, página profissional, não é? Entre aspas. Ana do Tarô. Por nossa causa?
Com certeza. Vocês são madrinhas oficiais da minha página.
Oh, malta, somos todos então.
Estou a adorar. Porque eu não dei de tarô.
Exato, o ponto é exatamente esse.
A Ana entrou neste estúdio a dizer: não, mas eu não dei de tarô. Eu, ok. Então explica isso, contextualiza já.
Há vários tipos de oráculos, okay. Nomeadamente oráculos de cartas. Uhum. E eu sou cartomante, deito o baralho normal, entre aspas, de cartas. E também uso um outro baralho que é o Lenormand. O Lenormand, okay. Ou oráculo cigano. E não são tarôs. Embora haja quem chame oráculo cigano, não é um.
Mas o tarô é um oráculo.
O tarô é um oráculo.
Há vários oráculos.
Há vários oráculos.
Um oráculo é um baralho de cartas, é isso?
Não, um oráculo podem ser dados, podem ser búzios.
Ah,
é
okay.
Um instrumento, okay. Que te permite predizer o futuro.
Um instrumento que te... Muito bem.
Oráculo.
Um oráculo é um instrumento que te permite predizer o futuro. Ok. E pode haver de várias formas. E tu não fazes tarô, eu é que digo que faço tarô.
Não costumo fazer tarô, não.
Ok.
Mas então o que é que fazes?
O que faço...
É outro baralho.
É outro baralho. Baralho. Uhum. Jogo com outro baralho.
Jogo com outro baralho. Pronto. É assim, é como eu também.
É assim, nós também não jogamos com o baralho todo. Também.
Exato.
Não é essa. Sentido. É que o tarô não jogava com o baralho todo.
Ok.
Porque o tarô é um baralho de cartas normal, uhum. Mais os arcanos maiores.
O que é que são os arcanos?
Os arcanos são símbolos, são sim. Cartas que têm um simbolismo, são no fundo as chaves do jogo, têm um simbolismo mais acentuado, sendo que as outras cartas de baralho normal seriam os detalhes da situação. Se quisermos ver de uma maneira muito simplista. Uhum. E como eu não jogava com o baralho todo, prefiro jogar o Lenormand, que tem menos cartas.
Ok.
Lenormand.
Ok. Lenormand. Ana do Lenormand não faz sentido. É Ana do Tarô.
Exato.
Mas fiquem a saber então que Ana não faz tarô.
Exato.
Ora, mas estávamos a falar também aqui em off um bocadinho de como é que começaste. E nós temos, Ana, para já que vais contar isso assim. E por isso, contas-nos um bocadinho como é que começaste. Porque tens um percurso. Tu não és taróloga, não é?
Não.
És cartomante.
Sou cartomante.
És bruxa. Estou a brincar.
Sou bruxinha boa.
É isso. És cartomante. E foste um bocadinho porque a vida assim quis, não é?
Sim, ou porque a vida assim te levou. Empurrada para esta área, porque eu comecei a fazer meio na brincadeira, e as coisas foram acontecendo na minha vida. As amigas, os amigos foram-me solicitando, foram indicando. Até que um dia uma amiga me disse: Ana, eu gostei muito de que tu me tivesses lido as cartas e, portanto, falei com amigas minhas que querem falar contigo. Tenho outras amigas que eu acho que precisam de falar contigo e, portanto, tu vais ter que fazer isto de uma forma mais estruturada. Eu disse: estás a brincar.
Mas então é porque acertavas.
Sim, acertava.
Sim. Mas tu quando começaste tinhas um chamamento, era? Como é que era isso?
Tinhas um chamamento?
Não sei como é que isso funciona.
Eu não sei o que é o chamamento.
Nem eu também não sei, que eu não tenho jeito nenhum para isso.
Não sei.
Mas porquê começaste? Sentiste que tinhas alguma vocação para isso?
Eu dizia coisas, mas desde miúda, que pareciam completos absurdos e depois vinham a acontecer.
Ok.
E depois comecei a usar instrumentos para isso, no caso das cartas, porque achava piada. Olhava para as cartas e brincava, mas mesmo no Vita ainda, como se aquilo me dissesse alguma coisa. Não sei explicar porquê. Foi algo que foi acontecendo. Eu também cresci no Alentejo, numa aldeia. Não tinha propriamente...
Televisão.
Televisão tinha, a preto e branco. Não tinha computador. Nem telemóvel.
Não, mas é engraçado como é que... Exatamente. Mesmo no Alentejo... Exato. Tinhas acesso a isso. E essa altura, curiosidade.
E essa curiosidade e uma família que na altura era uma coisa que não era bem quisto, como é óbvio e evidente, não era bem visto, porque as bruxas eram sempre aquelas velhotas da verruga no nariz, certo. Que faziam, manipulavam umas ervinhas e afins. E na minha família sempre toda a gente achou que pronto, tudo bem, deixa lá.
Mas e agora o que é que acham? O que é que dizem? Deixa lá?
Acho piada, deixa lá, sim. Disseram-me durante muito tempo, não te dediques só a isso, por favor. Agora já não me dizem nada, agora já acham mesmo piada.
E é verdade, tu não te dedicas só
não
a isto?
Não, de todo. Fiz sempre questão, e até à data, de não me dedicar só a isto. Porque eu não vejo isto como uma forma de ganhar a vida ou de ganhar dinheiro, embora tenha que me fazer pagar pelo meu tempo.
Claro.
Mas quero e quis e fiz sempre questão de ter uma outra atividade profissional. E portanto acaba por ser um amor das horas vagas.
É um parque sim. Mas é muito importante. Estavas a falar da família, agora fiquei curiosa. Já alguma vez deitaste as cartas, leste as cartas para familiares teus?
Já, mas para familiares meus é mais complicado. É um bocadinho como ao médico que não deve tratar os seus próximos. Sim. Primeiro, eu gosto sempre mais da primeira vez que eu deito cartas, seja a quem for, porque não sei nada.
Exatamente.
Da pessoa. E não sabendo nada, eu consigo ser muito mais intuitiva e assertiva naquilo que digo, porque não me condiciono a mim mesma. Eu evito sempre dizer aquilo que eu já sei. Se eu deitar cartas para uma de vocês e se já as conhecer e forem minhas amigas, eu não vou ou vou evitar dizer aquilo que eu sei, porque me contaram enquanto amigas.
Sim.
Então vou ficar condicionada. Na família também é isso. A família eu conheço, tenho, claro, imagina um familiar que está doente. É claro que eu quero, ou qualquer pessoa, mas eu quero que ele fique bem. Eu vou influenciar aquele jogo. Não consigo ter o distanciamento. Então, sim, por vezes digo coisas, mas raramente deito com um cariz mais sério, entre aspas.
E aí é muito preciso... todo esse mundo. Estávamos a falar também há bocado, e acho que é importante também esclarecer, que isto não é astrologia, não é?
Não,
e que são coisas diferentes. Porque as pessoas metem tudo no mesmo baralho, não é? Acho que, e eu falo por mim também, percebo muito pouco deste universo, quero perceber mais, mas as pessoas acabam por confundir.
Eu tenho uma teoria, mas que é a minha, pessoal, mas as minhas teorias pessoais às vezes têm algum fundamento. Eu posso dizer que...
Obrigada, ainda bem.
Convém. Eu fiz formação, fiz uma licenciatura em investigação social.
Okay.
E depois com uma especialização em investigação psicológica. E o meu primeiro trabalho foi Não Acredito em Bruxas, mas que as há. Porque como já tinha alguma sensibilidade, alguma coisa para esta área, tentei perceber... cientificamente e validar ou não. Isto para dizer que não é uma ciência de todo, mas precisamente por a cartomância, as tarólogas, estar associada à tal bruxa, que normalmente a bruxa, a feiticeira, eram pessoas que manipulavam a realidade, que faziam as mezinhas no mau sentido, entre aspas, que faziam... As bruxarias, vá. Então, eu acho que se chama mais astrólogo, porque o astrólogo não tem esse cariz. O astrólogo estuda os astros.
Faz sentido.
E de acordo com o posicionamento dos astros, define a tua personalidade, o teu futuro, o que é que vai acontecer na tua vida. É mais próximo a uma ciência do que propriamente a cartomância ou o que quer
a
que seja.
A cartomância também vive muito da intuição. Daquilo
no meu
do teu sentir.
Vivo totalmente da intuição.
Pois. Mas e estavas a dizer também há pouco que sempre sentiste. Ou seja, sempre
senti,
tiveste uma intuição mais apurada.
Sim.
Não é? Isso é quase um dom, não é? Nasces contigo.
Ah, sim, eu costumo um bocadinho quando dizem que é um dom, que eu costumo dizer que sou Ana, e quando me chamam de Dona Ana, não acho que é muita piada. É uma, eu digo a brincar, obviamente, que é uma cena.
É uma cena.
É uma cena. Eu não tenho uma explicação para isto, e acho que por vezes o tentarmos procurar explicações, porque nós estamos habituados ao método científico. E uma explicação é-nos dada pelo método científico, que é feito para o que é, quantificável para a matéria. Este tipo de intuição, quanto a mim, está na paramatéria, na não-matéria, para além da matéria. Como é que eu vou explicar isto com a ciência exata? Não de tudo.
Claro.
Então, é uma cena.
É como o ceticismo vem daí, não é? De ser... das pessoas acreditarem numa coisa mais científica e terem o medo do desconhecido.
Eu acho que este tema sempre foi tabu. Qualquer tema. Sim. Mesmo a astrologia também. Eu acho
já não está dando.
Acho que isso sempre foi tabu. E agora acho que estamos cada vez a falar mais sobre isto. E acho que há cada vez mais pessoas interessadas. Mas ainda há muitas pessoas céticas. Mas depois há aquelas pessoas falsas céticas. Que é tipo,
sou eu. Obrigada.
Há aquelas pessoas tipo falsas céticas. Que é, não, eu não acredito em nada disto, pelo amor de Deus, que estupidez. Mas depois marcam a consulta.
Exato.
Mas depois pensam na consulta. Mas depois vivem um bocado. E há aqui os falsos céticos. Já conseguiste mudar aqui a opinião de alguém?
Eu costumo dizer que gosto é dos céticos.
Pois, claro.
Eu tenho uma amiga que é completamente cética. E houve um dia que me disse, eu não estou bem, a energia... Aliás, a primeira vez que ela deitou cartas comigo, chegou lá à casa, ela estava triste com o acontecimento da vida dela, e chegou e chorou, o que não é normal nela, e disse-me, eu queria que me deitasses cartas, mas não sei muito bem porque é que vim, nem o que é que estou aqui a fazer. E sentiu-se mais tranquila depois de nós termos conversado. Não me recordo todo o que lhe disse, e sei que um tempo depois essa mesma amiga com quem eu brinco a dizer agora já não és tão cética, mas tens medo de mim, e ela fica, olha, não tenho, não.
Eu acho que é mais isso, eu acho que são céticos porque têm medo.
Ela na altura não tinha mesmo, ela estava convencida que eram só coisas e que não ia assustar em nada, até ao dia que ela estava incomodada, mal disposta, não andava bem no trabalho, quando chegava ao trabalho não estava bem. E eu disse-lhe, tens uma colega que voltou para o trabalho e que esteve ausente muito tempo. A energia dela não cruza com a tua, não tem que ver aqui com mal nem bem, mas é uma pessoa muito diferente e que te enerva. Só que é uma coisa tão subliminar, está lá tão escondido, que tu não tens consciência.
Tu disseste-lhe isso?
Disse, eu não fazia ideia se ela tinha colegas no gabinete, se não tinha... Se estavam de baixa, se volta de todo, não fazia
mas
ideia.
Mas saiu-te assim?
Sim.
Não era consulta?
Não.
Foi numa conversa?
Não, estava a conversar com ela.
Pois é.
Sim, naturalmente. Estava a conversar com ela. Porque o tarô, as cartas, os dados, os búzios, são a chave para abrires a porta, mas não é a porta em si. Okay? Okay. É o que te permite aceder, mas é uma ferramenta, mas nem sempre tu precisas da ferramenta. Quando consegues, eu não sei explicar. Francamente, não sei entrar em detalhes.
É a intuição.
É a intuição, exatamente. Eu uma vez tive um amigo que também deitava cartas e que dizia, eu ter as cartas aqui à frente, ou ter meia dúzia de rolhas de garrafa, digo exatamente a mesma coisa. E é um bocadinho isso.
Mas imagina, eu vou para uma consulta tua. Tu olhas para mim e dizes o que te vai na alma, dizes o que... Como é que isso acontece?
Poderei fazer isso, não sei.
É uma coisa sobrenatural.
As cartas acabam por te orientar o pensamento, se calhar.
Sim,
não?
As cartas orientam e estruturam o pensamento, obviamente. Da mesma maneira que se olhar para as linhas da mão, também estrutura o pensamento. Também dá para dizer algumas coisas. Depois vem uma pessoa que é versada na arte de ler a mão e diz, mas essa linha não quer dizer isso. Ah não, mas eu disse errado. Não, disseste bem, mas não é nessa linha que se vê. Ok.
Mas disseste bem. Ou seja, é a intuição mais uma vez.
É a intuição, sim.
E sempre sentiste isso desde pequena, a intuição.
Sim, sim.
Conta-nos coisas que já te tenham... Mesmo antes de tu deitar as cartas, de forma mais oficial, vá. Coisas que já te tenham acontecido. É que eu fico mesmo genuinamente curiosa com o poder da intuição. Eu não nasci com isso, com essa cena. Não é um dom, é uma cena. Não nasci com isso.
Se calhar nasceste. A questão é essa. Se calhar nasceste e não lhe prestavas muita atenção.
Pois, não alimentaste.
Okay.
Como dizia a Carol, eu quase não tinha televisão, claro que tinha.
Muito obrigada.
Mas tinha mais tempo.
Sim.
Na vossa idade, eu tinha mais. Quer dizer, na vossa idade já não tinha muito tempo. Mas quando era miúda, eu tinha muito tempo, tinha muita disponibilidade, tinha tempo para pensar, tinha tempo para relaxar, para estar completamente tranquila, para ouvir o silêncio. No Alentejo ainda consegues ouvir o silêncio. Então é aí que tu desenvolves a tua intuição. Hoje em dia. Tens muitas distrações exteriores. Se calhar por isso não reparas nesses detalhes.
Então achas que a intuição é desenvolvida contigo própria? Estavas a dizer no silêncio do Alentejo? É engraçado, porque a intuição depois é uma coisa que tu sentes com os outros, não é?
É a intuição, sim, tu sentes com os outros, mas cresce e desenvolve-se contigo mesma. Eu disse durante muito tempo que o caminho mais espiritual, mais destas áreas, é um caminho solitário. Naturalmente depois vais procurar grupos de pertença, pessoas que pensem como tu, ou que tu te identificas com a forma como eles pensam, que acrescentam alguma coisa àquilo que tu já achas, que são mais conhecimento para o teu caminho. Mas durante muito tempo, sim, não é, no meu entender, e não quero ferir suscetibilidades, mas no meu entender, não é fazer consecutivamente cursos disto, daquilo, do outro, não, é respirar fundo, procurar o nosso dom, as nossas skills a este nível e desenvolvê-las, sim, pois.
Eu acho... É que eu admiro mesmo, é porque eu admiro mesmo como é que. Mas tu mesmo, e era o que eu estava a dizer, tu mesmo antes de deitar as cartas, essa tua intuição sempre foi apurada. E também, estás agora a contar, obviamente, que no Alentejo também conseguiste, ao longo também da tua vida, conseguiste ir apurando.
Sim.
Mas coisas que já te tenham acontecido
e que acertaste.
E que acertaste, ou seja, coisas.
Sabe, sim, não precisa ser propriamente das cartas, não é? Tipo, no dia-a-dia.
Sim.
É que há, sentes que tenhas
às vezes as pessoas dizem, ah, isto não sei o quê. E depois as coisas acontecem. Não sei, tipo, há coisas esquisitas que mexem comigo. Coisas que já tenham acontecido. Coisas que tenham sentido. Que tenhas sentido.
Que te lembres.
Eu lembro-me mais a nível de cartas, porque são mais recentes. Mas a primeira vez, por exemplo, que eu... E aí deitei tarô. Eu estava ainda na universidade e juntei, na altura. Eu sempre fui muito... Eu sou muito sociável, mas muito desligada ao mesmo tempo.
Okay.
Então eu relaciono-me com as pessoas, mas não quero saber quem é que namora com quem é que fez o quê, quem é que disse... Não me... Sou desligada.
Não gostas do corte e costura?
Não.
Ao contrário de nós.
Não,
ao contrário de nós.
Não, mas eu também não.
Não ligo mesmo. E depois sou desmemoriada. Eu tenho memória de peixinho dourado, o que é ótimo. Porque não fico ali a guardar as coisas de uma vez para a outra. E nessa altura juntei 3 colegas minhas, ou 4, mas daquelas que sabiam tudo umas das outras. E com quem eu me dava. E eu tinha-me oferecido. Porque o primeiro baralho de cartas deve ser oferecido. E eu estava a deitar-lhes cartas na brincadeira, que era uma coisa que eu fazia na brincadeira. E comecei a dizer, e achei que estava a dizer disparados. Sabem, os miúdos, quando estão a dizer disparados e que vocês se riem, eles dizem ainda mais disparados. Era dentro do género.
Que idade é que tinhas?
19, 20. E quando comecei a vê-las incomodadas, pela postura na cadeira que se mexia, uma começou... a ficar mais vermelha, a olhar assim umas páginas, porque elas sabiam tudo umas das outras.
Mas tu não sabias?
Eu não sabia nada. Desde eu ter dito a uma que estava a trair o namorado com alguém com um nome idêntico, até dizer a outra...
Acertaste num nome idêntico?
Não, eu disse que era um nome idêntico, que era qualquer coisa idêntica.
Sim.
Até dizer a outra que gostava não sei de quem. Que eu jamais fazia ideia, mas as outras sabiam e era um amor não correspondido e a miúda ficou super envergonhada e até que uma me diz, para é que tu estás a dizer, e eu pensei que estava a brincar,
eu estou toda
é
arrepiada, oh, Ana,
não é para tanto, não é para tanto,
mas tu és comigo, é uma coisa sobrenatural,
não é para tanto. E pronto, mas eu assustei-me nessa altura, porque foram muitas coisas que eu não fazia ideia, e de ver esse susto nelas, o primeiro lixo ficou lá ao baralho.
Pois. Esse foi tarô, então.
Esse foi tarô.
Pois, porque depois como é que é a tua reação, sobretudo nas primeiras vezes que começas a...
Agora eu fico meio anestesiada. Essa primeira vez foi assim. Pois. Agora tenho uma amiga que me é muito próxima, e a primeira vez que ela foi deitar cartas comigo, e era novíssima, tinha 20 e poucos anos, a minha faixa etária de amizades é bem mais jovem do que eu. E eu disse-lhe no final da consulta, eu não costumo sugerir perguntas. E no final da consulta eu disse, ah, mas não queres ver de saúde? E ela, está bem, mas sem importância nenhuma. E quando eu vi as cartas, disse, olha, tu tens mesmo que ir ao médico, tens aqui uma situação que é urgente, que tu devias ir. E disse-lhe literalmente que ela tinha um problema no útero, que tinha um mioma, que estava anémica e que tinha mesmo que ir. E ela olhou para mim, está bem, e ignorou-me completamente. Mas não tens andado cansada? Tenho. E eu disse, mas eu trabalho muito. E era verdade. Portanto, eu disse, olha, não te assustes, mas vai, por favor, promete-me que vais. Só assim. Ao fim de duas semanas, ela, quando lhe veio o período, teve dores horrorosas, lembrou-se do que eu lhe disse e foi. Efetivamente, ela tinha um mioma intramural, que não foi logo detectado, mas foi nesse dia. Estava com uma anemia séria e teve durante muito tempo que levar ferro até poder ser sujeita à cirurgia. Ah, inclusivamente eu disse-lhe que ia ser operada e ia ficar tudo bem, e assim foi. Mas efetivamente... Sim.
Não, diz, termina.
Foi isto.
Sabes que...
Somos amigas até hoje, estava ao telefone com ela antes de entrar para aqui.
Sabes que quando também pedem à Mariana, mas às vezes também me pedem a mim um número. E tenho amigas que pedem e dizem, ai, mas eu não quero saber nada de saúde.
Eu também digo isso.
E nós já fizemos uma consulta, a gente sabe. E eu também, na altura, também disse que não queria saber nada de saúde. Mas a pessoa, tu não dizes logo à partida isso, não é?
Eu não digo
é só
nada.
Se a pessoa perguntar.
Eu não digo, eu não sugiro.
Perguntas. Tu só respondes ao que te perguntam.
Eu respondo ao que me perguntam. Uhum. No entanto, porém, contudo, uhum. O que é que acontece? Quando eu estou a ler cartas, eu estou a ler energias, uhum. Ok? E eu acredito que os guias, a energia do universo, Deus, Buda, Alá, Krishna, o que quiserem chamar, o que cada um acreditar, está a proteger a pessoa, que são os protetores, os guias dessa pessoa que ajudam a transmitir essa mensagem. Então, nunca é uma mensagem para assustar. Certo. Nunca é nada para te deixar mais fragilizado, pelo contrário. Então, se isso acontece, esses mesmos guias, se há uma situação que querem efetivamente destacar para ajudar a pessoa, dão um alerta.
Tu vais senti-lo.
E eu sinto isso. Claro que isto não é uma ciência e pode passar despercebido, pode não acontecer. Agora, neste caso, eu não sei porquê e disse-lhe, e nunca faço isso, e disse-lhe, olha, deixa-me. E ela não ficou minimamente assustada. Sim. Só durante depois o processo é que ela me disse, não, mas afinal tu tinhas razão, eu não fazia ideia, ainda bem. E foi o ainda bem, porque jamais... neste tipo de situação acontece o assustar a pessoa e dizer, ai, atenção, tens uma... Não, isso nunca aconteceu comigo.
É porque isso é um tema. Muita gente, e amigos próximos, não falo só de ouvintes do podcast, seguidores meus, da Carol, etc. Muitas pessoas mesmo à nossa volta dizem, eu não quero porque eu tenho medo.
Nós temos medo do desconhecido, é normal. Eu acho que é normal termos medo do desconhecido.
Pois,
a não ser
é
eu
isso.
Que sou destemida.
Sim, e sobretudo disse a saúde. Dizem muitas vezes, eu não quero ir lá porque depois ela diz que eu estou com cancro e depois...
Jamais.
E depois dizem que o meu pai vai ter cancro e depois... Eu assim,
jamais,
ei, calma.
Jamais.
A Ana vai responder às tuas perguntas.
Não só.
Não perguntes isso.
Exato. Mais ou menos isso,
não
é?
Eu não quero entrar, não quero entrar aqui em polémicas. Mas quando se faz isso, é quando se tem algum intuito, quanto a mim, menos lícito. Porque isso não é algo, quanto a mim, que tu estás tranquilamente a tentar, não é tentar ajudar, eu respondo àquilo que, às pessoas que me procuram e tento dar a resposta ao que solicitam, uhum. Vá, da maneira mais honesta possível. E quando se fazem as coisas com honestidade, não assustamos ninguém. Até porque, e depois que solução é que dás à pessoa? Deixa-la em pânico e depois fazes o quê? Tens um amigo que é psicólogo e mandas para lá?
Não, o que eu vejo acontecer é que depois dizem, ai, vem cá para a semana, ou vem cá
e
para o mês que vem.
Eu não faço isso.
Isso é vender banha da cobra, entre aspas, não é? Que é o que nos perguntam muitas vezes, ai, não é banha da cobra?
Banha da cobra é bom para a pele. Banha mas é verdadeira.
É só papel mesmo.
Não, porque há muitos cartomantes que é verdade. E eu já ouvi histórias que é verdade, ou seja, por dinheiro. E depois também há aqui um tema, que vem daí também. Acabam por tornar as pessoas dependentes daquilo.
Exato.
O ir consistente, de forma consistente, porque só encontram respostas e salvação, entre aspas, naquele espaço, com aquela pessoa em específico. E nós falámos sobre isso na última consulta. Do perigo, digamos assim, deste universo. Ou seja, do perigo...
Da dependência.
Exatamente. De tu, lá está, só encontrar as respostas lá. Que não pode acontecer.
De todo. Primeiro, não se pode e não se deve criar dependência e depois não há milagreiros. Não se vão comprar milagres. Os milagres não se compram à esquina. Eu tenho uma coisa no, na página que criei graças a Deus e que diz os milagres acontecem a quem acredita neles, mas é acreditar, é crença. Não tem que, não se compram, não se compram na farmácia, é como ao juízo, também não se compra na farmácia. As dependências, sim, há muitas pessoas. Se eu tiver um negócio, eu quero ter clientes, eu quero rentabilizar o meu negócio, então eu vou criar a necessidade nas pessoas. E quem está do lado de quem deita cartas, estamos muitas vezes a lidar com as grandes fragilidades das pessoas. E quando se lida com as grandes fragilidades, consegue-se ser manipulador muito facilmente, a nosso favor. Então cria-se a necessidade, cria-se a dependência, cria-se a rotina, e não é bom. Eu acho que não é bom nem para quem está a deitar jogo, nem para quem faz esse tipo de coisa, muito menos para a pessoa que está ali a gastar dinheiro sistema. Até porque as cartas, as energias mudam, o universo muda, as energias mudam, mas antigamente havia teorias que diziam que têm 6 meses de validade, é um bocadinho mais que os iogurtes, mas tinham 6 meses de validade.
Ok. Não sei que dicas ou conselhos darias, ou seja, como é que eu sei que posso confiar naquela pessoa?
Nunca sabes se podes confiar. Nunca sabes. Primeiro sente no teu coração se acreditas ou não. Depois, porque é que eu faço a maior parte das vezes a panorâmica geral, que é com o baralho normal, o que eu digo, e tal. E normalmente, se repararem, eu na panorâmica geral falo do passado, do presente.
Ok.
Ok?
Do futuro, não.
Verdade. Não, é do presente.
É presente.
Okay. O futuro. Pode falar de um futuro, mas não é futuro.
Tens de explicar como é que funciona a consulta também, que muita gente nos pergunta. Sim. E acho que hoje em dia.
Essa primeira parte, que é logo a primeira coisa que eu não deixo as pessoas abrir a boca. E faça a panorâmica geral. Aliás, quando me indicam alguém, quando os amigos dizem, olha, dei o teu número a uma pessoa que é... Eu disse, não quer saber. É o que eu digo. E não quero. Porquê? Porque eu abro aquelas cartas e o meu lema durante muito tempo foi, digo tudo como aos malucos. Digo tudo. O que me vem à mente. Olhar para um baralho normal de cartas. Como é que vês? Sei lá, vejo. São cenas. Então, nessa altura, validas se a pessoa está... Imagina, eu costumo dizer que antigamente havia sempre uma mulher que tinha inveja de ti. As mulheres reparam mais no outfit. Havia sempre alguém que desejava mal. Isto é tudo muito genérico. Toda a gente conhece uma mulher, toda a gente tem uma pessoa com quem se relaciona.
Ou seja, dizem coisas muito genéricas
mas que se aplicam e que se encaixam a toda a gente. Agora... se tu disseres coisas mais concretas da tua vida, nem sempre há esse detalhe, mas em regra há sempre um ou outro detalhe, muitas vezes que só a pessoa sabe, ou que tem que ver com a vida da pessoa, e aí sim valida. Agora, em relação ao futuro, sim, aí já podes confiar naquilo que a pessoa te vai dizer, mas, mais uma vez, não é uma ciência, são tendências e há sempre o nosso livre-arbítrio.
E a questão, importante também, disseste à Carol numa consulta que sentias que ela ia arranjar, que ela ia encontrar um namorado e mandaste assim a posta do março.
Exato.
Mandaste assim a posta do março. A verdade é que em março não. Em março que eu saiba, não minha foi. Amiga não namorou. Ou seja, também falhas. E entre aspas.
Tive muito gosto para me amar.
Não, isto para dizer, é normal. Claro, certo? Ou seja, pode... não é o falhar, porque assim,
é um erro.
É um erro a parte do março.
Eu já
explico,
sim.
Mas, ou seja, é normal falhar. Ou seja, porque depois as pessoas têm uma consulta e, por exemplo, a Carol, posso ser aqui este caso muito próximo, tem uma consulta. Tu acertas em 80% das coisas da vida dela presente e tudo mais. E depois 20%, que foi o namorado em março, que foi a única coisa que ela estava à espera. Esperámos, toda a gente esperou. Não acontece, e ela parece que se torna mais cética porque uma coisa dentro de 20 não aconteceram.
Mas se calhar era a coisa mais importante para ela.
Exato.
Não, mas foi também outra coisa, que há outra coisa que é, ou seja, é isso, e no seguimento desse pensamento, as pessoas têm de perceber que nós todos temos o livre-arbítrio, certo?
Inclusive o namorado tem o livre-arbítrio de ser lento.
Também. Isso certamente.
Oh, já vamos começar, pronto, olha.
Não, mas as pessoas, a questão é que as pessoas prendem-se muito àquilo que se calhar os cartomantes e as coisas dizem. Mas pode acontecer falhar, porque a pessoa depois também pode seguir um rumo, não é? É diferente.
Principalmente o tempo. Costuma-se dizer que a espiritualidade não tem tempo. Não há tempo nem espaço, não é? porque não estão no nosso plano, não estão materializados. Então o tempo é sempre, no meu caso, é um palpite. Uhum. Nem sequer é uma intuição, é um palpite. Diga-se uma coisa. Eu posso dizer, mas eu tenho um problema com as Carolinas e com o tempo.
Sim.
Porque uma outra minha amiga, Carolina, eu disse-lhe há uns anos que ia, ela também estava sozinha, e eu disse-lhe, ah, vais encontrar um namorado em fevereiro. Quando? Já sabes, não há tempo. Sim, mas quando? Dá lá agosto. Em setembro ela liga-me e diz, pois é, certas acertas, mas o namorado...
Nem vê-lo.
Nem vê-lo. Está bem. Em maio do ano seguinte, ela voltou a lembrar-me que, afinal, o namorado ainda não tinha...
Aparecido.
É como a Carol.
São Sebastião. Aparece assim num dia de nevoeiro e uma pessoa não está à espera.
Este foi com o Sol, porque foi? Em agosto seguinte... Ela liga-me e diz, tenho duas coisas para te dizer. Um, tenho uma pessoa para te apresentar. Dois, tu acertas no mês, não acertas é no ano.
Portanto, ainda vamos a tempo deste março.
Exatamente.
Pronto, e era por isso que eu estava a dizer que me vou embora. Está muito em cima da hora, eu acho que me vão chamar aqui e dizer, então, afinal, já passou março.
Não. Não, mas pode vir também no próximo março.
Oh, fogo, não,
não. Não, pode vir este março. Eu acredito.
Acredito. Não, mas acho que é importante as pessoas não dependerem sempre, exatamente, daquilo que tu dizes, não é? Acho que é isso.
Para além de que, também há outra máxima que se dizia há muitos anos nestas coisas, que é ouve e esquece. Quando aquilo acontecer, vais-te lembrar de que te foi dito. Porque se ficas a pensar, prendes ali aquela, uhum, energia e não deixas fluir a energia. É como quando nós fazemos um pedido ao universo. Nós fazemos o pedido, mas entrega-se
manifestar.
O pedido. É a manifestação, sim. Agora vão dando nomes às coisas cada vez mais tanques e espartilhados. É um pedido, é o acreditar, pedes e libertas, deixas ir. E as coisas acontecem. Se ficas a pensar naquilo sistematicamente, aquela energia fica ali
estagnada. E os teus comportamentos também depois podem ser enviesados para aquilo que tu ouviste.
Exatamente.
Agora, o difícil aqui, se calhar para algumas pessoas, é gerir expectativas. Neste caso, o da Carol foi... foi gerir expectativas. Foi de facto gerir expectativas.
Não, nós em março andávamos sempre a tentar ver qual é que seria. Ai, opa, cruzávamos na rua e pensávamos, será que é este?
Não, eu sei, pois, não vou dizer pormenores porque também não vale a pena. Mas pronto.
Ah, sim.
Mas pronto, havia várias opções em cima da mesa.
Sim.
Mas nenhuma aconteceu.
Fico muito feliz, divertiram-se.
Divertimos muito. Em março foi super divertido.
Consegui o meu objetivo, certamente.
Mas abril foi tristíssimo, porque em março não aconteceu, não. Mas está tudo bem, também não era para ser.
Mas se continuassem e pensassem, não, afinal é março do outro ano, ficavas triste porque era um ano, mas continuavas a divertir-te.
E tinha tempo.
Não, é verdade. E foi o que aconteceu, nós achamos que é este março.
Ah.
Continuamos a divertir-nos.
Eu, em relação a isso, costumo dizer uma coisa que é ótima, que é, e aplico também a mim mesma, estás sozinha, então, em vez de estás a pensar, ai, mas quando é que ele vem e o tempo vai passando? Não pense isso. Pensa, ele vem, deixa-me fazer tudo com as minhas amigas, porque depois tenho que aturar, ele vai atrás de mim e, portanto, agora vou fazer tudo.
Olha, vou-te dar uma notícia. Um é março. Que dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Depende, dá para pedir que ele volte, depende. Enquanto diverte com as amigas.
Depende. Sim.
Nós não ficamos deprimidas a chorar no sofá, não?
Não, não.
Não, nós temos uma boa vida.
Esta voz não é que estou deprimida.
Não. Vem de um longo fim de semana. Bem.
Não, eu as depressões também as aconselho mais para o psicólogo.
Exato.
E não para mim nem para...
Isso, já estamos a tratar disso.
Olha, e como é que funciona a tua consulta, assim, rapidamente, para depois passarmos então à parte divertida ou não da Ana, nos deitaram umas cartinhas. Como é que funcionam então as consultas? Primeiro fazes uma panorâmica, não é?
Sim, primeiro faço uma panorâmica. A primeira consulta é muito interessante pelo seguinte. Eu defini um modelo.
Uhum.
Eu agora tenho que fazer estas coisas.
Um então... modelo único, claro que sim.
Modelo único, criado por mim. Batizado por vocês. Exato. Então faço uma panorâmica geral, que é, deito umas quantas cartas, ponho umas quantas cartas na mesa e digo coisas, uhum, da vida
só,
da pessoa.
Só com o nome e a data de nascimento,
só
não é?
Só nome completo e data de nascimento, certo. Exatamente. Pedi ali a energia da pessoa. Uhum. Depois fazem-me as perguntas dentro daquele tempo que é dado, que são 2 horas para a primeira consulta, máximo. Perguntam-me o que quiserem e aí vou responder com o tal Lenormand, o oráculo cigano. No final dessas cartas é pedido ao universo, ou que seja, uma mensagem para a pessoa, porque pode haver qualquer coisa que não tenha sido perguntada e que seja importante, uhum, fazer ali um pop-up. Depois, e porque eu gosto, dei-te um outro oráculo de cartas, que são as vidas passadas da pessoa mais marcantes na vida atual.
Ah, eu fiz este. Eu já, vou dizer o que é que
fiz. Vidas passadas eu nunca fiz.
Eu fiz.
Não.
Vidas passadas não, nunca fizemos.
Dívida, um voucher de vidas passadas para ti.
Deixa lá, também acho que estou bem.
Mas diz, como é que isto funciona? Vidas passadas? Eu depois já conto a minha experiência.
Vidas passadas é interessante porque, embora nós não nos lembremos das nossas vidas passadas, pode haver alguma energia. Bom, há quem acredite que, e se falarmos de hinduísmo, por exemplo, cada vez que nós cá estamos é porque estamos a limpar karma. Okay.
Uhum. As vidas sempre passadas têm a ver com os karmas, têm a ver com as vidas.
Têm a ver com o limpar karma. Uhum. Okay? Então pode haver ali coisas que não te lembras, mas que de alguma forma há uma tendência que vem de vida passada. Por exemplo, uhum, quem teve profissões ligadas àquilo que seria próximo à medicina pode ter mais facilidade em ir para essas áreas. Há situações em que, imagina, uma pessoa que esteve presa numa prisão na Idade Média, que morreu na prisão, pode ter mais tendência a fazer claustrofobia, sem ter uhum uma patologia uhum propriamente, mas pode fazer claustrofobia. E é interessante, e normalmente as pessoas identificam-se okay com as vidas passadas.
Sim. No meu caso, saiu freira. Eu fui freira noutra vida.
Isto é aquela coisa do Egito também.
Também, do Egito, não sei o
que. Faraó.
Talvez, não sei.
Cleópatra.
Talvez. Mas e descobrimentos, eu também já descobri bué de cenas.
Mas olha, faz muito sentido ter sido freira noutra vida.
Faz.
Porque assim experiencias uma coisa diferente desta vez.
Não percebi.
E sem mais demora.
Só pode. Vamos para as cartas. Panorâmica é para ti primeiro?
Não sei se temos tempo de fazer panorâmica, mas...
Que fazem gajos, perguntas?
É melhor irmos direitos às perguntas.
Vamos para as perguntas.
Ai, este primeiro?
Então, nada cruzado, que é uma coisa...
Já estava cruzado. Nada cruzado. Marta, descruza-te. Descruzada. Descruzem-se aí em casa, se achou.
Olha, salta uma carta.
Qual é?
O sol. É a melhor carta do baralho.
Ai!
Olha lá, vibes. Mas estás a fazer para quem?
Agora para ti, faz tuas perguntas, uma pergunta.
Ai, então vamos à pergunta que não quer calar. Sim? Sim. Sou sempre eu a primeira também.
Quer seja eu?
Sou sempre eu ir aos leões. Vou fazer uma pergunta que já fiz à Ana.
Não é leão, é peixe.
O quê?
O signo, tu disseste eu a ir aos leões, o meu signo é peixe, não é leão.
Era uma piada.
Não, de repente achava que já estavas a adivinhar o que é que eu ia dizer.
Não, era uma piada.
Não, é porque eu... Ok, primeira pergunta. Vou encontrar namorada este ano?
Ai!
Não chegas aqui para cortar, pois não, tem que ser eu.
Cortas muito. Ai, não posso cruzar nada.
Nada.
Tu descruzou.
Marta, descruzou-te.
Eu vou só tirar 3 cartas, está bem?
Está bem, está bem.
Devia ter 3 e 2 anjos que dizem que sim e que não.
Ui! Quando ela diz ui,
vou ter que tirar mais cartas.
Tira.
Até ao 5.
Eu estou a ver, é melhor tirar.
Tira até ao 5, por favor.
Eu acho que sim, mas não é já. Porque primeiro vêm ventos e tempestades.
Ventos e tempestades.
Mas depois lembras-te da outra vez, que é a carta que eu não gosto de dizer, a inveja.
Essa sai-me sempre. Podem parar de ter inveja de mim.
Mas olha, quem colhe ventos, colhe tempestades.
Se tu colhes ventos ou não, não sei.
Sim. Mas sabes o que é que são estes ventos e tempestades? Porque é alguém que vem de vidas passadas.
Então vamos ver até de fazer as vidas passadas.
Quem vem de vidas passadas nunca é fácil depois a relação. Porque há sempre os tais karmas a limpar.
Ok.
Mas depois sim. Isto é a estabilidade e a segurança. É a casa.
Depois quando?
Tens aqui os teus guias, a tua estrela da sorte, os anjinhos.
Sai-me sempre a estrela da sorte.
Angels. E um bebê.
E alguém bem disposto, isto é a intuição, é a criatividade, a espontaneidade, é uma carta positiva. No fim, depois temos aqui a âncora, que também é a abundância, é a segurança.
Mas sentes que não é para já?
Sinto que não é para já.
Pois, com certeza.
Porque para já tens os ventos e as tempestades.
Mas costumam demorar muito tempo os ventos e as tempestades.
Lá vamos nós. Se for
um ciclone.
Lá vamos nós.
Não vamos ao tempo. Não vamos ao tempo.
Se for um ciclone.
Pronto, então vou aproveitar a minha vida. Mas já conheço a pessoa?
Aproveita.
Ah, outra pergunta.
Outra pergunta.
Já agora? Estamos em consulta, não
é? É possível que sim.
É possível?
É possível. Não é um sim absoluto.
Está bem.
Já comunicaram?
Ai.
Ah, então já conheces.
Está aqui a carta.
Mas é...
Podes não conhecer de ser amigos muito próximos, mas já comunicaram, porque a carta simboliza a comunicação, seja por mensagens, seja por correio.
Okay. Ai, correio, demora muito tempo.
Mas é eletrónico.
Mas é uma pessoa que eu costumo ver ou falar com frequência ou não? Não sei se esta pergunta faz sentido.
Sim, sol. Está
a ver com frequência.
Ver, ah, ver, é ver. Ver, pois, ver em que sentido, não é? Ver,
ver no sentido de ficar assim, uau, isto é a carta da loucura.
De louco. Mas ver no Instagram ou ver?
É alguém que pode estar no estrangeiro, pode desconhecer no âmbito de uma viagem, pode ter relações com o estrangeiro, pode ter um trabalho em que tenha que viajar.
Mas é provável que ele já conheça a pessoa. Então está bem. Carol, é a tua vez.
Aí.
Carol, tu pai,
eu sou muito confusa, eu sei, isso é muito confusa, que eu fico a pensar em quem é que pode ser.
Não penses.
Não penses.
Deixa não penses, já aconteceu.
Não, estava só a tentar decorar, que eu também tenho uma hora depois.
Qual foi a tua pergunta?
Se eu vou namorar este ano.
Ah, pronto, a minha também. Vou namorar este ano.
Mas assim, a minha também está chovendo.
Mas a minha conclusão é, então eu não sei se vou namorar este ano ou não, porque se a tempestade durar o ano inteiro.
Não, tu vais namorar no final do ano.
Ah, está bem, no final. Na última consulta que nós tivemos, que foi só a parte amorosa.
Era na primavera.
Não, tu disseste antes do verão, mas depois retificaste. Disseste antes do verão.
Eu não sei o tempo, querida.
Não, disseste antes do verão, mas depois retificaste no final do ano.
Pronto.
E agora voltaste a dizer no final do ano.
Estou a ser coerente, tá, pelo menos.
Agora estás a ser coerente.
Já, ainda vais ter um verão solteiro.
Sim.
Pensa positivo.
Amo, nem que querias.
Bom. Já viste?
Que bom.
Queres que a porta?
Podes cortar. Nada cruzado.
Para aqui ou para ali?
Quando quiseres.
Ai, que medo, tenho muito tanto medo. Ai.
Aí vão elas.
Olha a inveja.
Ai.
Aí vão elas. Olha. Isto é inveja, pai.
Que é isso?
Isto é a relação. Não há ninguém já na tua vida, de certeza.
Hã?
Tens a certeza que não me estás a aldrabar?
Tenho. Ai, não sei, eu tenho, eu acho que eu tenho.
Sim, absoluto. Sim, vais arranjar alguém. Eu acho que é alguém que já andei muito próximo.
É?
É.
Não, pronto, então
vamos. Se calhar é melhor eu não dizer mais nada.
Depois dizes-me. Toma. Mas também tens tempestades.
Pois tem, pois tem. Pois tem, mas parece-me que.
Que mesmo com as tempestades ou que depois das tempestades?
Não, mesmo com as tempestades. Há relações que não são uma estrada sempre a direito, sem curvas nem contracurvas, nem lombas.
Senão,
nem...
Não tinha piada também.
Não
tinha
piada nenhuma.
Mas
então é para março. Estamos a chegar à conclusão que é para março.
É possível.
Não diz aí?
É possível.
Ai, que ela vai tirar mais umas
cartas. Qual é a segunda? Ah, tira, tira.
Olha, desculpa.
Desculpa, ela diz que eu já namoro. Olha, sou a última a saber.
É que ainda não sabes.
É como o corno, é a última a saber. É isso.
Como? É, basicamente.
Mas o que é que saiu? O que é que saiu, Ana?
Saiu que sim, que ela sim. Tem aqui uma relação que ainda não está definida, mas que poderá ser por aqui, sim. Absoluto.
Está bem. E não próxima a pergunta, mais.
Não estás a par?
Não estou. Não tenho mais perguntas, estou desnorteada. Não vou perguntar se já o conheço, porque ela diz que eu tenho uma relação. Ah, eu tenho uma relação. Ah, não, mas não o conheces com quem é, não sei. Se tiveres a ver, posso apresentar.
Mas consegues ver características. Desculpa, estou-me a meter no. Mas consegues ver características dele, da pessoa?
Ai, que cana.
Onde é que ele está, o que é que ele faz, quem é ele?
Querem mesmo que eu diga?
Não sei, depende.
Se calhar é melhor não.
Tira as cartas e depois logo se vê, eu digo se quer que diga.
Ninguém está a ouvir, não é?
Sim.
Não, tu não vais perceber nada do que eu vou dizer.
Não, 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 mas... não. Sim.
Estas são as normais.
Sim.
Ah, agora estás com o baralho normal?
Pois.
Ok. Vamos explicar às pessoas. A Ana está com o baralho da sueca.
Vamos jogar solitário.
Vamos esperar, eu vou jogar sueca.
Solitário.
Eu é que jogo ao solitário que eu tenho mais tempestades, está bem? Só lá para o fim do ano. É bom que o teu namorado goste de mim. Vai ter de levar comigo.
É bom que ele exista também, não é que morreu, ninguém sabe.
Ai. É, muito tira cartas, Ana. Muito joga a sueca. Cá está ela, mais uma, mais outra.
Queres mesmo que eu diga?
Não sei, ai, depende. Começa e depois eu digo se quer que tu pares.
Começa. Eu estou nervosa. Não?
Também estou por ti. Eu não estou a aguentar. Não cruzei as pernas, por amor de Deus.
Não é muito alto, mas é mais alto que tu, obviamente. Eu vejo-te de fato azul escuro. pode estar direto ou indiretamente relacionado com o trabalho. Queres que eu continue?
Não.
Pronto.
Ai.
Ok, queremos saber se essa pessoa vai ter iniciativa.
Opa! Tu estás a fazer as perguntas?
Olha, eu tenho uma última pergunta, posso fazer?
Para ti.
Para mim.
Ah.
Eu faço as tuas perguntas também, tem calma. Queres só saber, com tudo descruzado, queres saber se é este ano que eu vou trabalhar em televisão e ou em rádio? Ficou um silêncio de repente.
Parte das cartas, é metem-me um medo que não aguento.
Isto, então, isto é que é importante. O namorado
televisão.
Televisão o quê?
É a primeira pergunta.
Ah, televisão.
E rádio. Rádio, sim. É continuar um caminho, sim. É como se já tivesse iniciado o caminho, okay, em termos de rádio.
Bem, eu estar aqui significa alguma coisa, não?
Exatamente.
Para o universo, pelo menos.
Exatamente. Tens aqui longos e bons caminhos, que é aquela carta da estrada. Televisão também, embora para já possa ser projetos mais pontuais.
Ok.
Não uma coisa de... Enquanto a rádio me aparece como um caminho mais de continuidade, a televisão aparece-me um ou outro projeto pontual. E alguma coisa que possa ter que ver ou com relação, ou com um estrangeiro, com algo internacional, ou Açores ou Madeira. Vou explicar porquê. Porque o barco significa sempre algo internacional, o estrangeiro. Mas como as nossas ilhas, embora sendo Portugal, são ilhas, também o barco pode ter que ver. Vai ser assim uma coisa mágica que te vai surgir por acaso.
Uma coisa mágica?
Sim. Ah. Não estás à espera.
Ok.
Pode ser a Disneyland.
Ok. 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 Mas na rádio dá para perguntar se vou ser locutora?
Vamos perguntar.
Vamos.
Que fique nervosa.
Respira. Inspira. Expira pela boca.
Eu depois ensino-vos a fazer um mantra que é para relaxar.
Ok, mantras. Mantras,
mantras é muito bom.
Sim. Eu também estou a ver aqui, sim.
Tu também estás, já sabes ler?
Esta carta significa a justiça. Isto são as minhas interpretações.
Ah, eu acho que era justo, que eu já lutei muito.
Isto é o contrato.
Contract.
Sim, absoluto.
Ah.
Inveja.
Inveja, que é a visibilidade. Sai-me traz a inveja.
Essa porcaria também.
E depois as parcerias. As pessoas gostam de ti, dos teus seguidores.
Querido, está bem. Então pronto, este ano vou ser locutor.
Vai.
E vai acontecer magia na televisão.
Vai-se fazer magia.
Ok. Está bem.
Pronto.
Com esta terminamos. Estão a ver como era só dar boas notícias?
Não, não, não dou só boas notícias.
Não vou dizer isto, mas... Não, mas a verdade é que nas consultas não te sentes segura.
Sim.
Ou seja, não há aquele medo, não há aquela...
Não,
e depois tu és muito... E para terminarmos, e bem, este podcast, tu és muito humana. Não sei explicar. Te crias muita empatia com as pessoas. Facilmente crias empatia com as pessoas. É muito fácil relacionarmos contigo. E é muito fácil nos identificarmos contigo. Às tantas, na nossa primeira consulta, a sério. Eu já estava sentada no chão, percebes? A falar contigo. Videochamada. Já estava sentada no chão. E é muito fácil este trato. E quando assim é, as coisas acontecem mais espontaneamente e de forma muito mais natural. E isso facilita muito. Acredito para ti também, mas para nós, sim, sobretudo, para nós que vamos um bocadinho ao incerto e ao desconhecido, não é? Então isso sabe muito bem.
Obrigada.
Nada.
É verdade, concordo, subscrevo.
Porque as pessoas perguntam-me muito, mas não têm medo. E eu digo sempre, quando as pessoas perguntam, a Ana é uma fixe. A Ana é porreira. A Ana tipo, é uma de nós. Porque é verdade, ou seja, não, é, não há aqueles fanatismos, não há aquelas... Não. Aquelas, sei lá, aquelas
ilusões,
coisas.
Criar ilusões, não é?
Sim, e aqueles rituais, tudo demasiado espiritual. Tu baseias.
Falhou-nos aqui uma coisa importante.
Então.
Por isso mesmo é que eu, no início da primeira consulta, explico o que é que tenho em cima da mesa e porquê. Porque normalmente em cima da mesa há sempre coisas como um copo com água, uma vela, uns, sim, cristais, e que dá aquele ar assim do mistério, do oculto. E eu explico isso. Só representam os elementos da natureza. A água representa a água, a vela representa o fogo. E é para que esses elementos da natureza possam agir na nossa energia, limpando, purificando e levando a nossa energia. Uhum. E, portanto, tudo aquilo que não era dito antigamente cria essa aura de mistério e terror. Não, não é nada disso. É tranquilo.
Eu até te digo que és meia psicóloga, até.
Sim.
Tens um quê?
Fiz avaliação psicológica, mas de recursos humanos e já não faço.
Não, isso é uma coisa que nasce connosco, não é? És boa conselheira, eu acho. Tirando as cartas.
Tento no mínimo ter bom senso.
Sim.
Tento no mínimo ter bom senso, faço as coisas com honestidade e sentido de responsabilidade. Assim,
mas isso nota-se muito. E é muito importante, eu acho que sobretudo para as pessoas que estão a iniciar este caminho, que têm curiosidade, seja o que for, é essa honestidade. Porque isso sente-se para quem está do outro lado e ficas a saber, que acho que já sabias.
Obrigada.
Isso sente-se deste lado. Então dá-nos vontade de... Até dá-nos vontade de perguntar mais coisas, mais Sim. vezes. Depois não há pressão do tempo, não há pressão de nada. E respondes a tudo e riste connosco. E, claro. E acaba por ser uma dinâmica gira. Eu gosto muito das consultas.
É verdade.
É giro e acho que faz bem. E quem quiser iniciar esse caminho, Ana.
Ah, queres o teu Instagram?
Exatamente. Diz só então para terminar, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que te podem contactar?
As pessoas podem me encontrar na página que eu criei. No Instagram, que é Ana_do_tarô.
Easy. Ana do Tarô. E podem entrar em contato com a Ana, perguntar tudo o que precisarem. Disponibilidade, preços, onde é que é, onde é que não é.
É online.
É online.
Não consulta online, por isso não há desculpas. Para não tentarem ver o vosso futuro. Mas não se agarrem demasiado a isso. Acho Sim. que também é importante.
Sim. Cautela.
Sim, cautela. Vou voltar a cruzar as pernas, só para avisar. Se calhar vou descruzar. Ana, muito obrigada por teres alinhado nisto connosco, por teres estado aqui connosco. Acho que podíamos estar aqui a falar mais uma ou duas horas. Eu tinha aqui muito mais perguntas do que isto. Acho que isto gera sempre muita curiosidade. Quiçá, Ana, não volta, Ana do Tarô, não volta num episódio
Estou
futuro. Mas obrigada pela tua disponibilidade sempre. E acho que pelo teu lado muito humano que cria esta proximidade connosco e com toda a gente. Acredito eu que te ouve. Acho que isso é o mais importante. No fim de cada consulta, eu acho que eu saí, não sei se falo por ti também, mas uma pessoa sai com um certo aconchego que não tinha. E por muito que não nos agarramos às coisas, ouvimos ali coisas positivas e coisas boas e coisas que nos fizeram sentido. E só isso já nos aconchega, só isso já nos orienta. E por isso, obrigada, Ana. E obrigada por ter estado aqui.
Obrigada, Ana. Obrigada.
Obrigada às duas.
Malta, nós voltamos na próxima semana com mais animação. Até lá, boa semana e um beijinho grande.
Tchau!